pública, é a administração pública e as empresas. O setor privado também. Todos têm de se preparar para apresentar projetos no âmbito do Fundo da Competitividade que possam ganhar no concurso que vai existir à escala dos 27 e que, portanto, possam, no fundo, ter um resultado na apreciação da qualidade suscetível de poderem ser viabilizados. Nós temos vários, nós creio que podemos até abordar isso quando, no início do mês de abril, nos dedicarmos ao PTRR, portanto, ao Programa de Transformação, Recuperação e Resiliência do País, porque alguns dos planos de que falámos até nas reuniões com os partidos políticos se enquadram precisamente neste contexto, no contexto, seja olhando para a política da água, para a política florestal, para investimentos estratégicos, cujo mérito, cuja excelência pode estar em cima da mesa e são acréscimos de competitividade também.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Passamos agora ao Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo. 18 dias depois dos ataques de 28 de fevereiro ao Irão e das consequências que, entretanto, se fizeram sentir, é natural que o próximo Conselho se debruce preferencialmente sobre esse conflito. Pela sua gravidade, pela sua dimensão regional e pelas suas consequências globais, ele tem mesmo de marcar a agenda europeia e já lá irei. Mas isso não nos pode fazer esquecer outros assuntos de grande importância para a Europa, como é exemplo o conflito na Ucrânia. Passaram já mais de 4 anos desde a invasão em larga escala lançada pela Rússia e não podemos permitir que o passar do tempo e o surgimento de novos conflitos noutras latitudes transformem aos nossos olhos a continuação desta guerra em algo banal ou rotineiro. Não é banal, não pode ser, tornar-se banal. A União Europeia tem de manter um apoio firme e inequívoco à Ucrânia e Portugal tem de continuar a estar do lado certo. Convém nunca esquecer que os ucranianos lutam pela sua soberania e pela integridade do seu território, mas também pela segurança e pelos valores da própria Europa. Por isso, continua a ser essencial reforçar a pressão sobre a Rússia até que esta se disponha a participar em negociações sérias, construtivas, que possam conduzir a uma paz justa e duradoura. Essa exigência torna-se ainda mais premente no momento em que o conflito no Irão contribui ele próprio para a subida do preço do petróleo, aumentando desta forma a própria receita da Rússia e, com isso, aumentar os recursos financeiros que esta tem à sua disposição para prosseguir essa mesma guerra. Mas falemos então do conflito no Irão e das suas repercussões geopolíticas e económicas. A guerra iniciada no final de fevereiro está já a fazer sentir-se sobre as economias europeias por vários canais. Pela subida dos preços da energia, pela perturbação das rotas marítimas críticas da região, pelo efeito cambial e financeiro típico dos momentos de maior incerteza internacional, o Brent voltou a superar os 100 dólares por barril, o Estreito de Hormuz voltou ao centro das preocupações globais e o euro perdeu terreno face ao dólar desde o início do conflito, o que agrava a fatura energética europeia. Para Portugal, isto significa uma pressão acrescida sobre os custos da energia, dos transportes e do financiamento. Significa risco de abrandamento económico adicional e significa também dificuldades acrescidas para os nossos setores exportadores, para as empresas que dependem das cadeias logísticas internacionais e significa, sobretudo, dificuldades para as famílias portuguesas. Sabemos que até ao momento a Comissão Europeia não anunciou um novo quadro temporário específico para responder a esta crise, mas importa saber com clareza qual é a posição do Governo português. E por isso começo, Sr. Primeiro-Ministro, por perguntar se irá defender, neste Conselho Europeu, a preparação de um quadro europeu excepcional e temporário de apoio aos Estados-membros pela exposição ao choque energético e logístico decorrente, precisamente, da guerra do Irão. Para além disso, a atual conjuntura demonstra, uma vez mais, o papel que Portugal pode e deve desempenhar no reforço da autonomia energética da União Europeia. A Península Ibérica dispõe de uma capacidade de produção de energia renovável muito significativa e a própria União Europeia há muito que reconheceu isso e a necessidade de uma melhor integração energética no Sudoeste Europeu. Num contexto internacional cada vez mais instável e numa altura em que as instituições europeias sublinham repetidamente a importância da autonomia estratégica, em particular no plano estratégico, Portugal não pode adotar uma postura tímida, tem de ser especialmente vocal e propositivo. Este é, por isso, o momento em que Portugal deve chegar ao Conselho Europeu, não apenas para reagir à crise, mas para afirmar uma visão clara: mais autonomia estratégica europeia, mais segurança energética e maior capacidade para transformar o potencial renovável português e ibérico numa resposta útil para toda a União. E, portanto, pergunto, é o quadro que defendemos, e aproveito também para perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se já houve alguma articulação com o Governo espanhol para propor, junto à Comissão Europeia, a criação de um mecanismo ibérico de fixação de preço de energia, semelhante ao de 2022, que permita baixar significativamente os custos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Eu quero, em primeiro lugar, acompanhar as suas reflexões e o posicionamento do Partido Socialista no que diz respeito à ajuda à Ucrânia, à manutenção e ao foco da União Europeia e de todos os Estados-membros no contexto internacional que vivemos e que, de alguma maneira, desfoca a atenção mediática da Ucrânia face à ascensão do conflito do Médio Oriente e, portanto, de alguma concentração nesse conflito, quase que desvalorizando que continua a haver guerra, que os esforços para a obtenção de uma paz justa e duradoura estão, de alguma maneira, suspensos e até, como o Sr. Deputado mencionou, a perversão, vamos chamar-lhe assim, da guerra no Médio Oriente ou do conflito no Médio Oriente, poder gerar a mais-valia do ponto de vista da repercussão económica e financeira, a Federação Russa poder sair beneficiada. É, portanto, uma altura onde nós devemos pugnar pela manutenção do apoio, que é, no nosso caso, um apoio à escala bilateral, mas é também um apoio à escala da União. À escala da União, já tive a ocasião de responder há pouco a um dos deputados que me interpelou, que a concretização da decisão do empréstimo dos 90 mil milhões de euros para os próximos 2 anos, para este ano e para o próximo, é absolutamente fundamental do ponto de vista das necessidades da Ucrânia, mas também do ponto de vista da credibilidade da própria União Europeia. Francamente, a minha expectativa, e isso estará no centro também do nosso posicionamento, é que as resistências que têm havido à implementação dessa decisão possam ser ultrapassadas e possamos sair do Conselho com esse ponto absolutamente decidido. Depois dizer-lhe, Sr. Deputado, no que diz respeito à situação do Irão e, nomeadamente, às possíveis decisões que a nível europeu possamos tomar para mitigar os efeitos, nomeadamente no mercado energético. A Presidente da Comissão já enviou aos governos uma primeira reflexão. Nós próprios também já tomámos uma iniciativa, que há pouco aludi, juntamente com a Espanha, com a Dinamarca, com a Suécia e com a Finlândia. E da conjugação das duas, o que eu posso transmitir-lhe é que, em primeiro lugar, a autonomia da Europa não pode estar apenas presente nos discursos políticos sempre que há um momento de maior aflição. O caso que o Sr. Deputado mencionou, de valorização da nossa capacidade na Península Ibérica de produção de energias renováveis e, portanto, da capacidade de podermos exportar essa energia e podermos disponibilizá-la para o resto da União, é um assunto, eu diria, que já tem barbas. Eu estava aqui, naquela bancada, em 2014, e em 2015, quando os governos de Portugal e Espanha, juntamente com a Comissão, subscreveram um acordo que está por implementar para a construção dessas interligações. Eu tenho referido muitas vezes esse ponto, mas quero dizer-lhe, não é caso único, porque há outras interligações noutros pontos da União que também estão igualmente por fazer e que colocam em causa a autonomia da Europa como um todo. Porque nós podemos dizer, nós em Portugal temos 70% já de capacidade de produção de energia renovável, mas nós não conseguimos utilizá-la na plenitude, mas podíamos cedê-la. Por exemplo, nós fomos favoráveis à manutenção do sistema ETS, que é, no fundo, o pagamento de licenças ambientais, porque não podemos agora, só porque há uma guerra, aliviar uma estratégia, uma tendência que é virtuosa. É virtuosa, tem de ser colocada em cima da mesa. Direi assim, com capacidade de abertura para aqueles que têm mais dificuldade, com certeza, mas essa capacidade não pode colocar em causa a estratégia. A estratégia está definida. A Presidente da Comissão tem mostrado sensibilidade para este argumentário. Relativamente ao mercado ibérico, ainda não há conversações nesse domínio, a situação ainda não o impõe, há alguma disponibilidade até da Europa poder amadurecer essa...
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Passamos agora para o tempo da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, começo por saudar a posição do Governo português em decidir não aderir à suposta coligação proposta, para não dizer imposta, pelos Estados Unidos para o Estreito de Hormuz, até porque esta posição que o Governo português tomou ilustra algo que é muito importante, que é possível honrar os compromissos bilaterais que Portugal tem, sem com isso comprometer a sua autonomia diplomática. E foi justamente isso que o Governo fez e que fez muito bem ao não aderir a esta iniciativa, para não dizer aventura, que os Estados Unidos quiseram criar. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, autonomia diplomática sem real autonomia estratégica é ainda assim uma coisa frágil. E por isso eu convidava a olhar para o exemplo francês, que tem construído capacidade militar justamente para poder agir nos seus próprios termos e colaborar com os seus parceiros europeus nos termos que os próprios europeus quiserem definir. Reflexão essa que posso deixar para o Sr. Primeiro-Ministro e para o seu Governo a propósito do tão famigerado Conselho Estratégico Nacional, que já carece de atualização há mais de 10 anos. Segundo tema. Amanhã um dos temas que vai ser discutido neste Conselho será o da competitividade da União Europeia. E a propósito da competitividade, ainda hoje foi proposta pela Comissão o já conhecido 28º regime para as empresas europeias, que lhes permitirá, caso isto passe, que possam registar-se num ponto único dentro da União Europeia e, através desse ponto único, aceder a todo o mercado interno. Ora, esta iniciativa será uma das mais importantes que está a ser avançada na Europa. Porque hoje em dia, se um empreendedor português quiser crescer em Espanha, em França ou na Alemanha, terá de liderar com pelo menos 3 sistemas jurídicos diferentes, terá de lidar com ainda mais formas societárias diferentes, terá de contratar advogados nesses diferentes países, mais ainda se quiser estender-se a outros países, e terá de atravessar meses e meses de burocracia antes de faturar o primeiro euro fora das fronteiras nacionais. E por isso, enquanto isto assim for, de pouco vale a pena falar em unicórnios ou em scale-ups, porque se não existe um mercado interno para estas empresas não terão a capacidade de operar. Felizmente, a União Europeia quer, ou a Comissão Europeia quer avançar com um regulamento e não com uma diretiva. Porque se avançássemos com uma diretiva, arriscávamos a ter, mais uma vez, uma multiplicação destas regras em todos os Estados-membros. Por isso, o apelo e a pergunta que faço ao Sr. Primeiro-Ministro é se primeiro que vai apoiar esta proposta da Comissão Europeia na sua versão mais ambiciosa, que é aquela que agora chega, se vai resistir ao impulso por parte de algumas forças de transformar este regulamento numa diretiva que irá fazer com que perca toda a sua força, e depois se irá incentivar a que a União Europeia vá ainda mais longe neste novo regime para que ele possa verdadeiramente constituir-se no mercado interno para todas as empresas. E, finalmente, não posso deixar uma nota acerca do quadro financeiro plurianual. O Sr. Primeiro-Ministro falou bem da necessidade que há de adaptar o Estado e as nossas empresas ao próximo quadro financeiro plurianual. Pois se o Sr. Primeiro-Ministro quer incentivar a que o Estado e as empresas se adaptem, então não pode fazer um discurso no qual dá a entender que poderá ser possível manter o antigo regime de distribuição geográfica de fundos, que não vai acontecer, e que não comece já agora a incentivar a que o Estado e as empresas se adaptem o mais depressa possível. Muito obrigado.
Muito obrigado.